Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o advogado, ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, do Rio de Janeiro, e ex-deputado federal pelo PT, também aqui no Rio de Janeiro, Wadi Damus. Wadi Damus, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia aos ouvintes e aos ouvintes do Faixa Livre. É sempre com muita satisfação que eu falo com vocês.
Wadi, muito obrigado por conversar conosco aqui mais uma vez no Faixa Livre. Wadi, não dá para começarmos essa entrevista sem nos referirmos à trágica marca que o país alcançou no último sábado, a de 100 mil mortes provocadas pela pandemia de Covid-19. Mas que números frios, esses óbitos representam histórias de vida. Famílias que hoje choram a perda de seus entes queridos, que não puderam comemorar o Dia dos Pais. Essa tragédia humana tem a participação direta do governo de Jair Bolsonaro, que vivia negando a gravidade da doença, chamou de gripezinha, disse que havia uma histeria da população em torno da doença, garantiu a cura por um remédio que nenhuma autoridade de saúde atesta a eficácia, mantém o Ministério da Saúde há 3 meses sem um titular. Eu gostaria que você falasse um pouco a respeito desse triste número de 100 mil mortes pelo novo coronavírus no Brasil e sobre a gestão da doença pelo governo de Jair Bolsonaro.
O governo Bolsonaro é uma tragédia humanitária. Eu, não só eu, né, mas muitas pessoas, sobretudo aquelas ligadas à área da saúde, no plano nacional e no plano internacional, atribuem boa parte dessas 100 mil mortes à condução irresponsável, ou melhor, à falta de condução, à omissão criminosa de Bolsonaro. Bolsonaro, pessoalmente, desde o início dessa tragédia, menospreza a doença, menospreza o vírus, sabotou e vem sabotando todas as iniciativas que são ligadas, que obedecem às recomendações da Organização Mundial da Saúde, de forma que o Brasil ocupa, né, nesse ranking macabro, uma posição de destaque. E a continuar como está, e nada indica que vá mudar, o Brasil será o campeão desse campeonato macabro. Né? Então, boa parte dessas mortes poderia ter sido evitado. E temos que perceber que esses números, né, são números oficiais, não são os números reais. Provavelmente o número de mortos, provavelmente não, com certeza, é bem maior, né, já que o Brasil é campeão de subnotificação. O Brasil é campeão da não testagem. Então, eu fico imaginando aqui os 100 mil órfãos ou 100 mil órfãs, não é, no domingo, que deixaram de comemorar com seus pais por conta da irresponsabilidade criminosa de um governo que se recusa, né, a aceitar a realidade. Mas não caiamos na ingenuidade de achar que Bolsonaro é um mero negacionista. É um sujeito que meramente nega a ciência e convictamente acha que as recomendações das autoridades públicas de saúde e da Organização Mundial da Saúde, ele as questiona, né? Não é isso. Bolsonaro estabeleceu estratégia e estabeleceu tática, em relação à pandemia, né? Ele não quer misturar seu governo com isso. As 100 mil mortes, ou as próximas 200 mil mortes, não tem nada a ver com o governo dele. É isso que ele quer, é disso que ele quer convencer as pessoas, né? Então, o que nós estamos vendo aqui no Brasil como disse o ministro Gilmar Mendes, é algo, se não é genocídio, é bem próximo a genocídio, né? E eu posso afirmar, por exemplo, que em relação à população indígena, trata-se efetivamente de genocídio. O que a colonização não conseguiu fazer, Bolsonaro está conseguindo com essa pandemia.
E a tragédia da gestão Bolsonaro, a de, segue se ampliando em diferentes áreas. O governo ameaça de maneira velada as nossas liberdades democráticas. Descobrimos atônitos, pouco mais de uma semana atrás, a existência de um dossiê produzido pela Secretaria de Operações Integradas, a SEOP, ligada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, listando os nomes de 579 servidores públicos que se posicionaram contra o fascismo. O ministro André Mendonça primeiro demitiu o diretor da SEOP, o coronel Gilson Libório, e prometeu investigar a denúncia feita pelo site UOL. Depois, negou a existência do tal dossiê à ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, que havia pedido explicações. Só que, em mais um movimento contraditório, prometeu ao Congresso que entregará o relatório sigiloso. Tá muito estranha essa história, não estava, Di?
Bolsonaro, todos sabem, nunca teve qualquer apreço pela democracia. Muito pelo contrário. Sempre enalteceu torturadores, sempre enalteceu a ditadura militar. É negacionista em relação aos crimes, né, que a ditadura cometeu: tortura, assassinatos, desaparecimentos forçados. Como não lembrar, né, daquela fatídica noite na Câmara dos Deputados, em que a Câmara admitiu, autorizou a abertura de processo de impeachment contra a presidenta Dilma Rousseff, em que Bolsonaro, no seu voto, dedicou-o à brilhante Ustra, né? Carlos Alberto Brilhante Ustra, notório assassino, torturador, que comandou o DOI-CODI de São Paulo, né, onde foram assassinados e desaparecidos dezenas e dezenas de presos e presas, né, políticos. Então, não se pode esperar de Bolsonaro qualquer tipo de apreço, né, por liberdades democráticas, qualquer tipo de respeito ao Estado de Direito. Por isso, nós temos que estar sempre atentos às movimentações de Bolsonaro. O Bolsonaro não instalou ainda uma ditadura aqui no Brasil, né, por falta de condições políticas, né? Não é tão fácil assim também, né, embarcar numa aventura golpista como no íntimo, né, ele gostaria. Esse episódio do dossiê sobre personalidades que fazem oposição a Bolsonaro e nominadas antifascistas, né, é apenas um exemplo do que ele é capaz, do que ele pode ser capaz com o governo, né? Ele se vale da estrutura oficial, né, no caso do Ministério da Justiça, para paralelamente, né, estabelecer atividades clandestinas de espionagem sobre as pessoas, né? No caso, sobre mais de 500 pessoas. E o que chama a atenção é o comportamento do ministro da Justiça e o comportamento da ministra Carmen Lúcia, que foi quem determinou que o ministro da Justiça prestasse informações, né? Ele diz que não tem dossiê nenhum, mas ao mesmo tempo promete entregar ao Congresso. E a ministra Carmen Lúcia, que deu uma ordem, né, que está sendo desobedecida, queda-se de braços cruzados, né? Era de se esperar que a ministra Carmen Lúcia mandasse buscar e apreender esse dossiê. Se for o caso, trazer o ministro junto, né? Porque isso é desobediência a uma ordem judicial.
Como advogado, ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, você considera que a nossa democracia está em risco com o governo Bolsonaro, Wadir?
Com Bolsonaro, a democracia sempre estará em risco, né? Como eu disse na resposta anterior, Bolsonaro não tem qualquer compromisso com a democracia. Bolsonaro cultua valores autoritários que tangenciam o fascismo, né? Bolsonaro é um sujeito de extrema-direita, né? Então, a nossa já combalida, né, e anêmica democracia, ela sempre correrá riscos, né, quando no governo estiverem à frente indivíduos como Jair Bolsonaro. Nem a ditadura militar, né, foi uma ditadura militar, teve tanto milico, né, tanto da ativa quanto inativos, né, ocupando cargos no governo, né? São mais, alguns calculam esse número aí em perto de 5 mil, né? É um governo militarizado. Percebe-se claramente que os militares, por mais que alguns não gostem, né, do comportamento pessoal de Bolsonaro, mas também assistem de braços cruzados à entrega da nossa soberania, ao desmatamento da Amazonas, à condução que ele faz da pandemia. É o Exército, sobretudo o Exército, se associando, né, ao que há de pior. Porque as Forças Armadas aqui no Brasil, elas sempre tiveram a pretensão de aparecer perante a sociedade, perante a opinião pública, como corporação honesta e eficiente. Então ela está se juntando e apoiando um governo de milicianos corrupto e se associando ao que há de mais ineficiente e devastador em termos de gestão pública, né? Como é que se pode evocar, né, a noção de eficiência com o que está acontecendo na Amazônia, né? Como é que se pode evocar eficiência, né, com um Ministério da Saúde que tem à frente um general da ativa que simplesmente não sabe o que está fazendo lá. Ou talvez saiba, né? Está dizendo amém para Bolsonaro e virou garoto propaganda, né, da cloroquina. Então, efetivamente, a nossa democracia corre sério risco, sim. Pouco que resta dela, né, sempre correrá riscos enquanto Bolsonaro não for impedido, enquanto Bolsonaro estiver no governo, estiver no poder, né? E vamos ver se o pouco que resta dessa democracia sobrevive até 2022, caso Bolsonaro não seja impedido.
Mudando um pouco de assunto, Wadir, temos esse caso do Fabrício Queiroz e o escândalo das rachadinhas no gabinete do Flávio Bolsonaro na Alerj, que ganha uma série de repercussões que vão muito além do filho do presidente. Foi descoberto pela revista Cruzoé que o ex-assessor da família Bolsonaro e Márcia Queiroz, sua esposa, teriam repassado R$ 89 mil à primeira-dama do país, Michelle. Foram feitos depósitos na conta da mulher do presidente em 27 cheques pelos dois entre 2011 e 2016. Além disso, o tal do Queiroz disse em depoimento no presídio de Bangu que deu satisfações ao Flávio Bolsonaro sobre o caso das rachadinhas. Parece que os tentáculos da suspeição que envolvem a família do presidente só se ampliam, Adi.
Esse é um escândalo que pode abreviar a permanência de Bolsonaro à frente do governo, né? Embora o tratamento que tem sido emprestado ao caso fica muito abaixo do que seria, né, num quadro em que, digamos, né, o presidente Lula à frente do governo, descobre-se que Dona Marisa, sua falecida esposa, era abastecida com cheques, né, de gente ligada ao crime organizado, no caso a milícia, né? Com certeza o presidente Lula já teria caído. Mas de qualquer maneira, há evidências objetivas, né, de que Bolsonaro está claramente envolvido nesse episódio das rachadinhas, né, e que pode levar a desvendamento da sua ligação, né, com esquemas de milícia aqui no Rio de Janeiro e até mesmo como efeito colateral ao desvendamento do assassinato da vereadora Marielle Franco. Ao que se sabe, o Queiroz era amigo pessoal do Bolsonaro e não da dona Michele, né, que alguns carinhosamente chamam de Micheque. Como explicar, né, mais de 20 cheques depositados ao longo de alguns anos, né, na conta da senhora Michele Bolsonaro? É bom lembrar que Bolsonaro, embora ainda durante o início desse depósito não fosse presidente da República, mas era deputado federal. Então, tecnicamente, pessoa politicamente exposta, ou seja, tenha as suas movimentações financeiras monitoradas permanentemente, né, pelo Banco Central, pela Receita Federal, enfim. E a não ser que se saiba de uma relação mais íntima de Queiroz com a primeira-dama, né, não é o que está demonstrado, isso foi um artifício no sentido de os depósitos não caírem diretamente na conta, né, de Bolsonaro, que, como eu disse, era uma conta monitorada, né? Então ele usava a própria mulher para ser abastecido. Então isso lembra muito o caso Collor PC Farias, né? Em que PC Farias abastecia a conta bancária de Collor com recursos, né, ao que se sabe, ilícitos. E nós estamos falando aqui de um miliciano, né? Nós estamos falando aqui de um criminoso, esse Queiroz, que ainda está solto provisoriamente, né? Esse sujeito volta já já para a penitenciária. Então, isso tem que ser claramente investigado, e é claro, né, que o grande beneficiário de todas essas movimentações é o atual ocupante, né, da cadeira presidencial no Palácio do Planalto, né? A mulher é apenas, presumo eu, uma testa de ferro.
Agora, o Flávio Bolsonaro segue tentando interferir nessas investigações do escândalo das rachadinhas, o Adir. A última dele foi esse pedido de troca dos promotores desse caso ao Conselho Nacional do Ministério Público. Não é a primeira vez, nem a segunda, que ele tenta interferir nesse inquérito. Aliás, parte do judiciário aqui no Rio de Janeiro parece decidida a facilitar a vida do filho do presidente. Tanto que o inquérito foi retirado da primeira instância e enviado ao órgão especial do Tribunal de Justiça. Como é que você analisa essa ação do judiciário nesse caso que envolve a família Bolsonaro, Adir?
Bolsonaro, a gangue que o cerca e seus filhos, né, tem uma relação com o Estado, com o aparelho de Estado, uma relação patrimonialista, né? O Bolsonaro acha com sinceridade, e declarou isso já por diversas vezes, que o fato de estar sentado na cadeira presidencial lhe dá poderes ilimitados, né? Quando nós sabemos que qualquer autoridade, né, tem os seus poderes limitados, desenhados na forma da lei, na forma da Constituição. Ninguém tem poderes ilimitados, nem presidente da República, nem ninguém, né? Mas Bolsonaro insiste em não compreender, em não entender isso, né? Que ele não é um rei absolutista, né? Em que o Estado era o rei, L'état, c'est moi, né? E isso se estendeu aos filhos, né, que são pessoas toscas, envolvidas em ilícitos, né, penais, né, como é o caso desse Flávio Bolsonaro, né, que fazia rachadinhas com quadrilhas de milicianos, né. Daí a tentar interferir nas investigações, tentar mudar promotores, né, tentar interferir no poder judiciário, é algo que obedece a essa lógica, né. No Rio de Janeiro, aquela decisão, né, cujo relator foi um desembargador, que pretende, né, que tem pretensões a ocupar cadeira no Superior Tribunal de Justiça, né, ou no próprio Supremo Tribunal Federal, ele tomou uma decisão, né, que foi o voto vencedor, né, ele teve a adesão de um outro desembargador, ou outra desembargadora, não me lembro. O reconhecimento da competência, né? Declínio da competência para o órgão especial do Tribunal de Justiça, mas esse desembargador, ele de acordo com noticiário de imprensa, é alguém controverso, né? Foi uma decisão que contraria a jurisprudência mais recente do Supremo Tribunal Federal acerca da competência. Essa questão agora está nas mãos do ministro Gilmar Mendes, né? O Ministério Público recorreu, ingressou com uma reclamação no Supremo Tribunal Federal, cujo relator é o ministro Gilmar, e possivelmente o ministro Gilmar vai devolver, né, esse processo para o juiz de origem, para o juiz de primeira instância. É isso, toda vez que se sentem ameaçados, quando há autoridades que se apresentam como independentes, né, que não estão sob a tutela do clã Bolsonaro, eles tentam reagir buscando aliados, né, no aparelho de Estado, né. Mas acredito que vão dar com os burros na água. Eu acho que essa investigação vai até o fim, e eles que vão se preparando aí para responderem aos termos de uma futura ação penal.
O filho do presidente, aliás, que era um defensor ferrenho da Operação Lava Jato, enquanto ela só mirava integrantes do Partido dos Trabalhadores, o Adir, passou a fazer duras críticas à força-tarefa, defendendo o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Inclusive, o Aras tem se colocado como um verdadeiro advogado do presidente. Me parece que ele tem feito o trabalho de casa direitinho para garantir a indicação pelo Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal, hein, o Adir?
Mas isso não é uma característica só dos Bolsonaro, né? Essa atitude agora hostil à Lava Jato. Como você bem disse, quando o alvo exclusivo da Lava Jato, o alvo principal, era o PT, os aplausos eram quase que unânimes, né? E agora as críticas são quase que unânimes. Por quê? Agora entrou Tucano, agora está entrando Bolsonaro, né? Então, quem cevou o fascismo judicial da Lava Jato, quem incentivou, quem fortaleceu e agora está se vendo alvo, né, igualmente da sanha lavajatista, né, obviamente sai do aplauso e entra, né, para o rol daqueles que criticam a operação. Isso não é apanágio exclusivo aí do Flávio Bolsonaro. Em relação ao Procurador-Geral da República, nós temos que separar aí algumas coisas. Primeiro, no episódio do seu embate com a Lava Jato, ele está coberto de razão, ele tem toda a razão, né? A Lava Jato, como eu sempre denunciei, né, quando ocupava o mandato, quando desempenhava o mandato de deputado federal, eu sempre bati nessa tecla. A Lava Jato era uma operação ilegal, uma operação, na verdade, construiu um Estado dentro do Estado, né? Porque esses números que o procurador-geral revelou são aterradores. 38 mil investigados, 50 mil inquéritos, né? Vamos nos lembrar do episódio aí de há poucos dias atrás, né, envolvendo o governador, o ex-governador Fernando Pimentel de Minas Gerais. Foi investigado pela Lava Jato durante mais de 5 anos, teve a vida achincalhada, sua reputação jogada na lama, né? Prejuízos pessoais e políticos, né, irreparáveis, para ao final a Lava Jato dizer que não tinha provas contra ele, né? Então é o método Lava Jato, é o inquérito, a investigação utilizada como meio de extorsão, como meio de chantagem, como meio de desmoralização. Então, nesse sentido, o procurador-geral tem toda a razão. Agora, no que diz respeito às suas relações com quem o nomeou, né? De fato, o procurador está devendo, porque Bolsonaro já poderia ter sido, pelo menos, ter se aberto investigação, sobretudo em relação à sua conduta irresponsável, né, no que diz respeito ao enfrentamento com a pandemia, né? Bolsonaro, em tese, praticou aí uma série de crimes comuns, né, sob as vistas do Procurador-Geral da República, que nada fez para, pelo menos, chamá-lo às falas, né, para que prestasse esclarecimentos acerca de aparecer, de promover aglomerações, né, de aparecer sem máscara em público, de prática de charlatanismo, enfim, né? Nesse sentido, o procurador-geral está devendo, sim.
Por falar em Augusto Aras, ele tem protagonizado uma disputa ferrenha com a Operação Lava Jato, Adi. Esse embate acabou chegando ao Supremo Tribunal Federal. O ministro Edson Fachin, na volta do recesso do Judiciário, revogou a decisão do Dias Toffoli que permitia acesso aos dados da Força-Tarefa pela Procuradoria-Geral. A própria PGR já recorreu dessa decisão, inclusive. Fato é, Wadi, que a Lava Jato já se mostrou absolutamente comprometida politicamente com os interesses dos Estados Unidos. Tanto que houve uma denúncia de envolvimento de agentes do FBI na força-tarefa. Eu gostaria que você analisasse essa relação não só da PGR com a Operação Anticorrupção, mas essa divisão que há no Supremo em relação à Lava Jato.
Como eu disse anteriormente, a chamada Operação Lava Jato, ela se constituiu, né, num aparelho de Estado dentro do Estado, né? Pra vocês terem uma ideia, a Lava Jato tem papel timbrado. Uma operação, uma força-tarefa que era coordenada por um juiz, né? O juiz que julgava os processos. Então, o juiz era, ao mesmo tempo, investigador, acusador e juiz, né? Isso é absolutamente ilegal, inconstitucional em qualquer país do mundo, né? Essa não separação entre acusação e juiz, né, e o julgador, ela é inconstitucional. E não é preciso ter um raciocínio muito sofisticado para entender por quê. Como é que alguém que está em conluio com a acusação vai julgar, né? É um processo em que ele participa da coleta de provas, né, e age mancomunado com a acusação, né. Então, o Procurador-Geral da República, ele, no que diz respeito à Lava Jato, ele resolveu travar a queda de braço, porque os procuradores anteriores, Rodrigo Janot e Raquel Dodge, foram submetidos, né, curvaram a espinha para a Lava Jato. Assim como há ministros no Supremo Tribunal Federal, a começar pelo ministro Edson Fachin, que são a longa manos da Lava Jato lá no Supremo, né? Parte do Supremo, representada aí por Fachin, também se curvou, né, aos ditames da Lava Jato, né? A Vaza Jato deixou isso muito claro, né? A Vaza Jato compromete claramente Fachin, Barroso, Fux, né, que sempre se mostraram aliados, não do combate à corrupção, né. Aliás, não cabe a juiz nenhum combater coisíssima nenhuma, cabe ao juiz julgar de acordo com a prova dos autos. Então, o que nós estamos vendo é aquilo que também nós denunciávamos lá na tribuna da Câmara, né. A Lava Jato, ela nasce inspirada e treinada pelo Departamento de Justiça norte-americano. A presença do FBI aqui, ilegal, inconstitucional, ela é decorrência disso, né? Eles são traidores do Brasil. Eles entregaram informações aos Estados Unidos, informações acerca não só da Petrobras, como de empresas brasileiras. Eles submeteram a soberania nacional aos interesses norte-americanos. Eles vão ter que pagar por isso. Eles não agiram só no estrito descumprimento do dever legal, não agiram tão só em desrespeito à Constituição no que diz respeito naquilo que é relativo ao ordenamento jurídico interno, mas venderam a nossa soberania, né? A Lava Jato vai deixar um legado maldito, legado de desemprego, de quebra das empresas, de ter feito da Constituição e da ordem jurídica, do ordenamento jurídico brasileiro, terra arrasada. Então, essa turma vai ter que sentar no banco dos réus.
Ainda falando da Lava Jato, Wadi, o ex-presidente Lula é que conseguiu importantes vitórias nesses processos iniciados lá pela Força Tarefa. A segunda turma do STF decidiu, por 2 votos a 1, que a delação do ex-ministro Antônio Palocci deve ser retirada da ação penal, onde o petista é acusado de receber suposta vantagem indevida da Odebrecht. Ao que tudo indica, a farsa da Lava Jato vai começando a ficar clara. Como é que você observa tudo isso, Wadi?
Há dois procedimentos, né, envolvendo o presidente Lula, duas reclamações na segunda turma, entrando na segunda turma do Supremo Tribunal Federal. A segunda turma, ela é composta por ministros, né, aliados da Lava Jato, no caso, ministra Carmen Lúcia e ministro Edson Fachin. E os ministros que nós chamamos de garantistas, aqueles que julgam de acordo com a Constituição, aqueles que respeitam direitos e garantias fundamentais que não devem estar submetidos a qualquer valor maior, até porque não há valor maior do que esses. No caso, os ministros Lewandowski e Gilmar Mendes. E o ministro Celso de Mello, né, ora oscila, né, no garantismo, ora oscila no discurso punitivista, né? E o ministro Celso de Mello estava ausente, tanto ele quanto o Carmen Lúcio estavam ausentes nesse julgamento só aí que você faz referência. São dois, na verdade, duas reclamações. Essa que diz respeito ao Antônio Palocci, né, que é um bandido, né, é um mau caráter, né? É um sujeito que simplesmente mentiu, delatou mentindo, né? E Moro, quando já encerrada que aliás foi dito claramente, Moro provou a sua parcialidade, a sua falta de isenção com essa delação do Palocci. A instrução do processo já estava encerrada, nem o Ministério Público, nem a turminha lá do Dallagnol quis saber dessa delação do Palocci, tão estapafúrdia era ela, tão mentirosa era ela. Mas Moro ainda assim fez juntar a delação do processo, em pleno primeiro, quando o processo eleitoral estava em curso, processo para a eleição do presidente, faltando 6 dias para a eleição no primeiro turno, para interferir no resultado eleitoral, como de fato interferiu, né, a delação do Palocci. Então, a decisão majoritária, né, com os votos do ministro Lewandowski e Gilmar Mendes, foi de retirar dos autos essa delação do Palocci lá do processo, né, decisão corretíssima, né. E a outra decisão diz respeito ao acesso que qualquer acusado deve ter as provas que o incriminam, as provas que a acusação se vale para acusar alguém, né? E o presidente Lula nunca teve acesso aos sistemas, né, chamados MyWebDay e Drauzes da Odebrecht. E a decisão, né, também por maioria de votos dos ministros Lewandowski e Gilmar Mendes, vencido, né, o ministro amigo da Lava Jato, Edson Fachin, foi no sentido de permitir que o presidente Lula tenha acesso a todas essas provas. Foi, de fato, uma grande vitória, mas que demonstram a total parcialidade de Sérgio Moro na condução dos processos envolvendo o presidente Lula.
Você acredita em uma reviravolta nesses inquéritos do Lula? É possível se pensar em uma absolvição do ex-presidente no Supremo? Neste caso, ele estaria livre para concorrer à presidência em 2022?
Há um habeas corpus em tramitação, na segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Habeas corpus esse impetrado pelo presidente Lula, onde se pleiteia o reconhecimento da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, né, que claramente não tinha qualquer isenção para julgar processos envolvendo Lula, né. E é bom notar que esse habeas corpus ele é anterior às revelações da Vaza Jato. Ou seja, nós da defesa do presidente Lula já tínhamos a plena convicção, e sempre demonstramos isso, que Moro era parcial. Moro tinha que ter se dado por suspeito, né, nos processos envolvendo Lula. E a Vaza Jato só veio a fortalecer essa convicção. Então, eu acredito com toda sinceridade que vai se reconhecer ao final, né, que Sérgio Moro não poderia ter se envolvido no julgamento desses processos lá em Curitiba, né, os processos envolvendo o ex-presidente Lula, né. Esse habeas corpus já está tramitando, né? Há dois votos favoráveis a Sérgio Moro, né? Votos da ministra Carmen Lúcia e do ministro Edson Fachin, o que não causa qualquer surpresa, né? Embora em tese eles possam, não acho provável, mas em tese isso pode acontecer, possam modificar seus votos, né? E faltam os votos dos ministros Lewandowski, Gilmar Mendes e Celso de Mello. Lewandowski e Gilmar Mendes já praticamente anteciparam seus votos, né, nessas reclamações a que eu fiz referência, né, que deixam claro que Moro agiu com parcialidade no processo. Então, na verdade, esse habeas corpus ele vai ser decidido, né, pelo voto do ministro Celso de Mello. Ministro Gilmar quer que a sessão se dê presencialmente, não virtualmente, né? Então, isso está fazendo com que o julgamento ainda não tenha sido pautado. Quem pauta é o ministro Gilmar, que atualmente preside a segunda turma do Supremo. Agora, se tudo correr como deve correr, né? Já que a parcialidade do Moro é evidente, nós teremos aí a anulação, né, dos processos condenatórios do presidente Lula e automaticamente seus direitos políticos serão devolvidos. Então, nesse sentido, se o presidente Lula quiser, ele poderá sim ser candidato à presidência da República. E eu acredito que isso aconteça.
Voltando a falar da institucionalidade, Wadi, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, negou a existência de crime de responsabilidade por parte do ex-capitão do Exército para aceitar a abertura de um processo de impeachment contra Bolsonaro, nem mesmo na atuação do chefe do Executivo durante a pandemia. Ele também defendeu o teto de gastos e disse que não há espaço para um aumento das despesas permanentes do governo federal. O Rodrigo Maia está mais do que alinhado com esses planos entreguistas da gestão Bolsonaro Guedes, hein, Wadi?
Tem muita gente boa, né, que se iludiu ou se ilude com as idas e vindas do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, né? Sobretudo os defensores das tais frentes amplas, né, em que Maia sempre aparece apontado como exemplo de defensor do Estado de Direito, né? Embora se reconheça que ele é um ardoroso, é um agente da pauta neoliberal no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, mas sempre se fazia a ressalva de que, na defesa do Estado de Direito, o Rodrigo Maia se alinhava conosco, se alinhava com os defensores, né, da democracia. Isso é algo ilusório, Eu soube de uma entrevista ontem, ou de anteontem, do Rodrigo Maia, na Rede Bandeirantes, em que ele afirma que Bolsonaro está no rumo certo, né? Como é que se pode dizer um negócio desse? No mesmo dia em que o Brasil atinge a marca de 100 mil mortes pela pandemia, em que a Amazônia pega fogo, né? Em que o país se deteriora, o presidente da Câmara dos Deputados, que engaveta, né, 40 pedidos de impeachment contra Bolsonaro, afirma que ele está no rumo certo. Mas isso mostra claramente que nós ainda, que boa parte da esquerda, se não boa parte, mas algumas lideranças expressivas, guardam ilusões em relação a essas personalidades ditas liberais. O Rodrigo Maia, desde que chegou à presidência da Câmara, ele é até um homem de diálogo, né? A gente não pode colocar todo mundo na mesma vala. Ele não tem uma atuação como, por exemplo, a de Eduardo Cunha, né? Ele sempre manteve diálogo com a oposição, teve um comportamento, na maior parte das vezes, respeitoso conosco. Mas daí a ter ilusões, né, quanto ao seu ideário, né? Sempre foi um. Esteve na linha de frente da agenda neoliberal no Congresso Nacional, né? Apoia todas as medidas que retiram direitos de trabalhadores, né? Tocou a reforma da Previdência, chamada reforma da Previdência, enfim. Então não se deve ter ilusão, né, com esses chamados liberais de hoje em dia. Nós não temos mais gente como Ulisses Guimarães, como Franco Montoro, como Mário Covas, que eram liberais, mas homens de respeito, homens claramente comprometidos com o Estado Democrático de Direito, com a luta contra a ditadura, não é? Hoje nós não temos mais esse tipo de personalidade na nossa vida política, né? Então, quem se iludiu com o Rodrigo Maia, não sei se já está a caminho do arrependimento.
Para encerrar, Wadi, o ministro da Economia disse na última semana que o governo vai anunciar três ou quatro grandes privatizações em até 2 meses. Segundo o Paulo Guedes, as privatizações são uma estratégia para melhorar as contas públicas e o perfil da dívida do país. O que precisa mudar, Wadi, é o perfil dos gestores públicos no nosso Brasil.
Esse Paulo Guedes é um pau-mandado das políticas ultra-neoliberais aqui no Brasil, né, comandadas, né, dos Estados Unidos. Né, é um mentiroso. Privatização não melhora por si só a conta pública em nenhum lugar do mundo, né? Até porque nós sabemos como essas privatizações aqui no Brasil são feitas, né? Que é simplesmente a entrega do patrimônio nacional. E eu não sei, tudo indica que ele está botando aí nesse saco o Banco do Brasil, Petrobras, né? Quem sabe Caixa Econômica Federal, Casa da Moeda, enfim, Correios, né? Já que ele está anunciando uma grande, né? Está anunciando grandes privatizações, né? E por diversas vezes ele ameaçou privatizar esses órgãos, essas empresas. Se o governo Bolsonaro não for detido, né, eu não sei se o Brasil ainda será Brasil em 2022, né? Se o Bolsonaro conseguir chegar ao fim do seu governo, infelizmente os indicativos são de que vai conseguir, ele tem apoio popular para isso, infelizmente, por mais que a pandemia esteja dizimando gente, por mais que o Brasil esteja derretendo, ele está conseguindo manter um nível de popularidade capaz de levá-lo até o fim do governo e fazer dele um forte candidato à reeleição. Agora, o Brasil, eu não sei como é que vai chegar até 2022 e vai continuar caso ele ganhe, né? Ele consiga se reeleger, né? Um país derretendo, país em que essa pandemia só fez agravar a já profunda desigualdade social que sempre foi um traço característico da sociedade brasileira, né, decorrente do regime escravagista, né, se abatendo sobre os pobres, né, com um índice de desemprego, né, que vai bater recordes na nossa história, né, com empresas quebrando, o país se desindustrializando, né, se desnacionalizando, e tudo fica como está, tudo fica como se nada estivesse acontecendo. Então, Paulo Guedes, obviamente, parece que vai conseguir implementar essa agenda sem grandes reações, a permanecer as coisas como estão, né? E está difícil, já era difícil, as mobilizações populares já não estavam acontecendo antes. Agora, durante a pandemia, é que não vão acontecer mesmo, né? Então, é de fato um quadro trágico, né? Mas nunca se deve perder as esperanças, né? Vamos ver se o povo brasileiro reage e não deixa um patrimônio tão duramente conquistado ao longo de décadas, né, seja entregue nas mãos, né, de tubarões, seja entregue nas mãos de interesses estrangeiros, como quer Paulo Guedes.
Wadid Amuz, muito obrigado por essa entrevista para nós aqui no Faixa Livre. Eu desejo a você um ótimo dia de trabalho e um forte abraço.
Anderson, quem agradece sou eu. É sempre uma satisfação falar com você e com suas ouvintes e seus ouvintes, né? Os debates aqui sempre são de alta qualidade e eu me sinto sempre muito honrado quando convidado a participar como entrevistado aí de vocês. Então, desejo a todas e todos uma boa semana, né? E estarei sempre à disposição quando chamado for para batermos esse papo. Então, um forte abraço aí.
Conversamos aqui com o advogado, ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, no Rio de Janeiro, a OABRJ, e ex-deputado federal pelo PT, Wadid Amuz. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho.